Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 126. Ajudemos sempre. E quem é o meu próximo? Lucas. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, e por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Comentário sobre a mensagem Ajudemos Sempre. Um grupo de adolescentes que era vinculado a uma determinada instituição religiosa, eles realizavam, de vez em quando, uma campanha que se chamava Campanha do Quilo. Eles viviam numa cidade do interior do estado e, em cada dia, em cada jornada, eles saíam pelas ruas, batendo de casa em casa, pedindo alimentos, que posteriormente seriam oferecidos a famílias carentes que viviam numa certa região do município. Todos eles se sentiam muito úteis, muito motivados, quando eles davam a sua contribuição àqueles que eram menos favorecidos. Essa é uma excelente iniciativa, porque ela busca construir homens e mulheres que tenham uma responsabilidade social maior e também aumenta o senso de fraternidade. Após eles se dividirem, depois de terem se reunido, se dividiram para aquele dia que, onde eles teriam mais um dia de ação no bem. Um pequeno grupo chegou em frente a uma casa e bateu na porta. Demoraram um pouco para atender, mas depois da segunda ou terceira tentativa, eles foram recebidos por uma senhora de meia-idade, que estava assim, cabisbaixa, quase sem energias, com os olhos muito vermelhos, parecendo que havia chorado muito. Os jovens fizeram o seu pedido,
deram as suas justificativas e a moradora, sem questionar nada, pediu que eles esperassem um pouco. E enquanto eles estavam aguardando, uma outra mulher se apresentou, mais jovem, mas também tinha os olhos marcados por lágrimas. Mas ela, ao contrário, estava extremamente incomodada e perguntou o que é que eles estavam fazendo ali, logo naquele momento, que eles fossem embora. E ela não quis ouvir qualquer explicação dos meninos e das meninas que estavam na porta. Então, esse grupo de jovens não soube muito bem o que é que eles iriam fazer. Então, eles continuaram ali, esperando a senhora. E um deles até se atreveu a dizer àquela moça: "Mas aquela senhora disse que esperássemos aqui." Então a mulher, que apareceu depois, ficou um pouco aborrecida e sem paciência e respondeu: "Este não é um bom momento. Nós precisamos de respeito. Ela acabou de perder o marido. Nós acabamos de voltar do enterro do meu pai, isto é, do marido dela." Os jovens ficaram surpresos, atônitos e até meio sem jeito. Eles não esperavam por isso. E quando eles já estavam já se retirando, né, se preparando para ir embora, mudos, sem dizerem uma palavra, a senhora reapareceu à porta com um grande saco de 5 quilos de açúcar. Ela não havia deixado de ouvir a bronca da filha, os adolescentes, e aí se pronunciou, dirigindo-se à filha: "Minha filha, não existe sofrimento que nos impeça de ajudar alguém." Aí todos ficaram em silêncio. Aliás, o que dizer a mais no momento desses? Ela entregou a sua doação com as últimas forças que lhe restavam naquele instante, e os adolescentes foram embora. Que lição para eles. Esse relato é tipo de um relato que deixa a gente com os olhos marejados de lágrimas e nos enche o coração de esperança. Que desprendimento dessa boa alma, porque justamente no momento em que ela mais precisava de ajuda, de consolo, ela ainda encontrou espaço no coração para ajudar. O sofrimento intenso não impediu que ela pensasse naqueles que precisavam de alimento, de amparo material. Essa é uma das características do bem sofrer. Porque o bem sofrer, ele não nos fecha numa redoma de dor e de egoísmo. Quando a criatura sabe sofrer, ela consegue, inclusive, considerar e entender a dor do próximo com mais facilidade. A criatura não pensa que a sua dor é a única, é a maior do mundo, porque ela sabe que existem outras dores, outras almas precisando de auxílio. Vamos pensar muito, refletir sobre esta lição. Não existe sofrimento que nos impeça de ajudar alguém. Agradeçamos a Deus tudo o que de bom nos ocorre e que os eventuais males que venhamos a suportar como provas nesta existência enobreçam a nossa moral, a nossa alma, para que nós consigamos evoluir no objetivo do bem maior e assim possamos ajudar a todos aqueles que nos cercam, tanto encarnados como desencarnados. E se nossas preces não puderem ser atendidas agora, que elas sejam pelo menos ouvidas, guardadas no coração daqueles que um dia nos assistirão em nossas necessidades.